passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a segunda parte da reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil. A homenagem da Rádio Senado ao 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.
Na primeira parte da reportagem especial Quando o Dia Vem, a luta social dos negros no Brasil, que foi ao ar na semana passada, você pôde conhecer a dinâmica social que envolvia a questão dos quilombos na época da escravidão.
Conheceu também o contexto de opressão e as primeiras lutas abolicionistas.
A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da bonita história da raça negra em nosso país.
Mas para isso, vamos ter que voltar no tempo, agora para 1823, e compreender melhor o contexto daquela época.
Isso porque foi naquele ano que se iniciaram os trabalhos de nossa primeira Assembleia Constituinte como país independente. É quando o Brasil, de forma autônoma, começa a elaborar suas próprias leis.
É importante citar o esforço de José Bonifácio, patriarca da independência, quando preparou então uma exposição na qual combatia, em linguagem incendiária, o tráfico dos seres humanos da África para o Brasil.
Ele denunciava os horrores desse tipo de comércio e os crimes inerentes à sua prática. Criticava com firmeza os donos de escravos.
Ninguém escapava da ira santa de Bonifácio, nem Portugal, nem a Igreja, nem muito menos os latifundiários.
Mas o destino de José Bonifácio de Andrada e Silva foi ser deportado para a França depois da dissolução da Assembleia.
Vale a pena conhecer alguns pontos do libelo libertário de José Bonifácio.
Como poderá haver uma constituição liberal e duradoura num país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos? É preciso acabar de uma vez por todas com os roubos, incêndios e guerras que fomentamos na África. É preciso que não venham mais aos nossos portos milhares de negros que morrem abafados nos porões dos navios, mais apinhados do que fardo de fazenda. É preciso que parem de uma vez por todas essas mortes sem conta com que flagelamos estes desgraçados. É tempo de acabarmos com esse tráfico tão bárbaro e carniceiro, destinados a trabalhar toda a vida debaixo do açoite cruel de seus opressores. Tal é o efeito do costume e a voz da cobiça que vem em homens correr lágrimas de outros homens sem que estas lhes premam uma só gota de compaixão. Quase todos morrem de miséria. Causa muita raiva ver 20 escravos ocupados em transportar 20 sacos de açúcar que poderiam muito bem conduzir uma ou duas carretas bem construídas com bois ou duas bestas. É de se espantar que um tráfico tão contrário às leis da moral dure tantos séculos entre homens que se dizem cristãos. Mentem, jamais foram cristãos.
A exposição dos escravos em praça pública para negócios era uma prática comum do comércio brasileiro no século XIX.
O governo permitia, inclusive, que os escravos fossem objetos de hipoteca ou de penhor.
Mas no dia 15 de setembro de 1869, o exótico empreendimento foi proibido.
Acabava a negociação de escravos em praça pública ou por meio de leilões. Confira um dos trechos da lei.
Os leilões comerciais de escravos ficam proibidos, sob pena de nulidade de tais vendas e multas que variam de 100 mil a 300 mil réis contra o leiloeiro por cada escravo que vender.
Vale a pena citar também o Manifesto da Confederação Abolicionista, em 1883.
Esse manifesto veio à tona quando a resistência social dos negros já havia colocado o sistema escravagista em grande crise.
Mais apoiado em interesses econômicos do que em nobres razões morais, crescia no país o consenso de que a escravidão já havia se tornado um estorvo para a economia.
O manifesto apresentava sólidos argumentos sob o ponto de vista econômico e mostrou que a escravidão prejudicava nossos interesses enquanto nação. Vamos conhecer alguns pontos.
O documento fazia uma apurada análise da falência do modelo escravagista no Nordeste do país.
Quanto à lavoura, é dever do parlamento convencê-la de que, longe de cavar a sua ruína, a abolição vai lhe dar uma maior pujança. A crise no Nordeste tem sua explicação no fato mais natural da economia, a ruína de que sempre são ameaçados os povos que se entregam à produção exclusiva. Pernambuco e Paraíba se entregaram ao açúcar. Ceará, Maranhão e Alagoas se limitaram ao algodão. Apareceu no mercado, por um lado, concorrendo com o açúcar, a beterraba, que, preparada por melhores processos e mais baratos, atraiu todos os compradores. Por outro lado, os Estados Unidos, produzindo algodão pelo trabalho livre em proporções extraordinárias e por um preço mais cômodo, monopolizou o mercado. O escravo acabou sendo exportado após a crise no Nordeste. Ele era a única produção que restava. O que está experimentalmente demonstrado é que a escravidão prepara o país para o mais desastroso futuro. O mal é de tamanha gravidade que exige um remédio pronto e eficaz. Enquanto existir a escravidão, as populações do interior não se aperfeiçoarão ao trabalho agrícola. As populações preferem continuar recorrendo à caça e à pesca. O fazendeiro monopoliza a vida no interior através da grande propriedade. Impede que a população se condense. Impedindo a criação de núcleos de população, afasta os mercados e quanto mais afastado é o mercado, menos tem valor a nossa produção agrícola.
Mas quem melhor traduziu o sentimento da escravidão talvez tenha sido Cruz e Souza, o poeta negro, em seu texto Consciência Tranquila, de 1897.
A obra-prima em prosa é um misto de reportagem e as reminiscências de um senhor escravocrata à beira da morte.
Confira a realidade crua do texto de Cruz e Souza, uma tradução do Brasil do século XIX, através de trechos de Consciência Tranquila.
E os quatro enforcados na encruzilhada do engenho com as línguas de fora? E os que morreram no tronco, com a espinha dorsal vergada ao meio? E os que, desesperados, rasgavam o próprio ventre enterrando facas agudas? Também os que morreram nos fornos em brasa, e os que foram arrastados por campos a galope, amarrados em caudas de cavalos. Também os que tiveram o ventre atravessado pelas aspas de bois bravios. E aquela negra terrível que morreu louca abraçada ao seu filho pequeno, dando-lhe alucinadamente de mamar nua, completamente nua, os seios escorrendo leite e sangue provocado pelas 370 chibatadas, com os seus olhos esbugalhados a olhar a mim, a perseguir-me. E aquele negro, de 100 anos, morfético, inchado como um sapo, a quem eu arranquei os olhos com a ponta de uma verruma enquanto ele urrava de dor. Isto em pleno meio-dia, de ferro e fogo. Remorsos eu? Como remorsos? Remorso de quê? Entre os males da vida, o mal de muitos consolo é.
Naquela época, a pena de morte por açoites era o mais cruel de todos os suplícios aos quais estavam submetidos os negros.
E detalhe, só era aplicada após a autorização do imperador.
Era muito frequente a cena de escravos sendo atrozmente açoitados em praça pública, enquanto suas feridas expostas eram atingidas por punhados de areia, lançados pelos pedestres que passavam.
Mas para os escravos, nem mesmo o pedido pela clemência final do imperador servia, como podemos perceber através do decreto de 1829.
Ei por bem ordenar que todas as sentenças proferidas contra escravos sejam logo executadas, independente de subirem à minha imperial presença.
Uma das conquistas da nossa civilização, antes mesmo da própria abolição, foi o fim dessa hedionda pena de morte por açoites.
A punição foi extinta no dia 4 de outubro de 1886, após a aprovação de um projeto apresentado pelo senador Inácio Martins. Ouça como o senador justificou.
A Constituição aboliu a pena de açoites, torturas e marcas de ferro quente. No entanto, o artigo 60 do Código Penal ainda aplica ao escravo a pena por açoites. Até então, o escravo tem sido considerado uma coisa. Hoje, porém, o escravo não pode mais ser considerado uma coisa. Não pode ser sujeito à pena infamante dos açoites, além de outras já abolidas pela Constituição.
No dia 13 de maio de 1888, foi sancionada a abolição da escravatura, após mais de 300 anos da exploração incessante da mão de obra barata dos negros.
Mas, passados tantos anos da chamada abolição, as marcas deixadas pelo longo período ainda não se apagaram.
Por isso, no próximo bloco, você vai conferir, dentre outros assuntos, a situação do negro na sociedade atual. Não perca!
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.